quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
As vozes dizem esta varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
O Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, lançou um guia de apoio ao ensino de português no estrangeiro na plataforma de e-learning. Intitulado Do Presencial para o Online, Guia de Apoio à Rede EPE. O guia tem como primeiros destinatários os professores de ensino do português no estrangeiro, estando também disponível para docentes em geral, fornecendo um apoio à adaptação para a modalidade de ensino online em que primordialmente se desenvolve. Adelina Moura, colaboradora do Plano Nacional de Leitura 2027 e tutora da formação contínua de professores do Instituto Camões, fala sobre este curso que assume maior importância numa altura de pandemia.
Sim, exatamente. Foi o pedido que o Camões me fez quando começamos a entrar nesta situação de isolamento social e, portanto, as escolas fecharam. Os professores e os alunos tiveram que arranjar maneira de continuar a educação, mas agora à distância, portanto, através do ensino chamado remoto de emergência, como tem vindo a ser chamado. E, portanto, o Camões estava muito interessado em proporcionar aos professores que ensinam português no estrangeiro, em todos os continentes, e é isso que eu vejo aqui no curso. Que vem gente de todo lado, é verdade. E, portanto, fizemos assim o curso quase em tempo recorde para poder proporcionar àqueles professores que não tinham ainda tido possibilidade de ter formação nas ferramentas digitais e perceber um pouco o conceito do que é ensinar e aprender online, não é? Portanto, foi mesmo um curso de emergência e foi feito em muito pouco tempo, mas também o curso não é longo, é um curso para 6 horas, é um pouco mais, mas pronto, está como uma ação de formação de curta duração de 6 horas.
E como é que decorreu o curso?
Ora bem, depois de ter pensado no curso e de o desenhar com a ajuda do Camões na plataforma Moodle, portanto, deram-me algum tempo para fazer pensar no curso e desenhá-lo e apresentá-lo. E depois foi, logo na semana seguinte, foi posto online e foi dado a conhecer aos colaboradores do Camões, não é? Aos professores que lecionam português no estrangeiro, ou seja, os leitores de português nas universidades, seja os professores que trabalham no ensino básico e secundário no mundo inteiro. Nós, neste momento, temos 644 participantes no curso e já temos mais de 150 certificados passados. Portanto, o curso tinha então 6 horas, foi pensado para esse tempo, mas se for mais aprofundado, claro que se gasta muito mais do que as 6 horas. No final do curso, os professores podiam requerer uma certificação das horas, das 6 horas, apresentando um cenário de aprendizagem com as ferramentas e as metodologias que foram apresentadas. Por isso, a divulgação esteve a cargo do Camões, que enviou para os professores. E é engraçado que todos os dias aparecem novos participantes, e isto já foi lançado em março, estamos em junho, e é interessante isso, sempre novos participantes no curso.
Quais são os conteúdos do curso?
Ora bem, então, o curso está dividido em 3 módulos. O primeiro módulo tem a ver com as implicações didáticas da passagem do presencial para o online. E neste módulo temos subtópicos. Portanto, aliás, todos os módulos depois têm subtópicos. Então, neste primeiro módulo que tem esse tema, implicações didáticas, depois tem uma apresentação sobre o ensino online e a aprendizagem interativa, com sugestões do que os professores podem fazer com os seus alunos. Tem também depois outro tópico que é implicações didáticas dessa passagem e apresentámos também aqui alguns materiais que os professores podem usar. Apresentamos aqui um manual de aplicações para dispositivos móveis, tanto para professores como para formadores e professores bibliotecários. Eu fui uma das autoras deste manual. Depois temos outra parte que tem a ver com as metodologias emergentes, ou chamadas metodologias ativas. Portanto, apresentámos aqui algumas dessas metodologias: a aprendizagem baseada em problemas ou projetos, a aprendizagem cooperativa, a gamificação, a aprendizagem invertida. Damos também sempre ideias de como se pode utilizar cada uma destas metodologias e associamos sempre algumas ferramentas ou recursos. Portanto, a nossa ideia é sempre que os professores primeiro pensem nos objetivos educacionais e depois é que vejam quais são as ferramentas que efetivamente ajudam a atingir esses objetivos. Eu, como sempre digo e deixei aqui também expresso neste curso, primeiro a pedagogia, depois a tecnologia. E isso é muito importante que os professores percebam que a tecnologia tem que ser apenas um meio, uma ferramenta para atingir os objetivos. Depois também apresentámos plataformas online para os professores poderem explorar. Quanto mais à vontade estiverem, mais conhecimento tiverem sobre estas plataformas, com mais consciência poderão depois escolhê-las e usá-las. Damos também algumas dicas como é ensinar à distância. Criei um póster onde coloco algumas ideias, o que fazer relativamente ao contacto com os alunos, à utilização das plataformas, ao contacto também com a família, à colaboração com os professores da escola e outros colaboradores. Depois também temos um tópico que tem a ver com a avaliação dos recursos educacionais, que é muito importante porque, como eu proponho que os professores também criem os seus próprios recursos, é importante que nós tenhamos esse conhecimento para avaliarmos a qualidade do recurso. Portanto, nem todos os recursos são convenientes para a educação, mas nós podemos ter esse conhecimento e ao criarmos ou ao usarmos um recurso feito por outros professores, avaliarmos a sua qualidade e se é adequado para o que pretendemos fazer. E depois apresentamos também sempre uma bibliografia geral e em cada tópico apresentamos sempre mais textos que eu ponho ou aprofundar ou saber mais que ajudam a completar a informação que damos. Depois, o segundo módulo tem a ver com o síncrono e o assíncrono. Portanto, faz-se uma pequena introdução ao conceito e depois apresenta-se os tópicos para aprofundar. No caso do módulo 2, apresentamos as ferramentas síncronas mais conhecidas, pronto, damos alguma informação sobre os conceitos, o síncrono e assíncrono, e também apresentámos algumas normas para as sessões síncronas, assim os professores podem, de uma forma mais adequada, pôr em prática estas regras com os seus alunos, porque muitas vezes os professores não sabem muito bem como fazer. E depois também apresentámos algumas dicas para as primeiras aulas à distância, por exemplo, o planeamento, a saudação aos alunos, os meios tecnológicos a usar, as ferramentas e algumas chamadas de atenção. Portanto, todo este curso foi pensado para que qualquer professor consiga o melhor possível transitar do presencial para online. E o último módulo, o módulo 3, tem a ver com as ferramentas mobile, em que apresentámos aqui um pouco o conceito do mobile learning e uma série de ferramentas e ideias para aproveitar o potencial dos dispositivos móveis dos alunos. Sabemos que em muitas famílias onde não havia computador foram os smartphones dos próprios alunos e dos pais que ajudaram também os alunos a manter-se em contacto com os professores.
Adelina Moura, colaboradora do Plano Nacional de Leitura 2027 e tutora da Formação Contínua de Professores do Instituto Camões.
Quantas palavras? Uma estrita varanda larga habitada pelas palavras. Falar com rigor da máquina do...
As palavras no ritmo do tempo. Crónica de Carla Marques sobre foco e fogo, a propósito dos convívios improvisados em espaços públicos e pelos fogos que abriram o verão. Carla Marques.
Os focos de contágio vão convivendo nos dias que correm com os fogos que aqui e além vão acendendo o verão. Foco e fogo derivam ambos da palavra latina focus, que significava lume, fogão, fogo. Foco chegou até nós por uma via erudita que burilou a palavra, deixando-a com uma forma bem próxima do termo que lhe deu origem. Os sentidos, porém, foram se afastando. Das noções primordiais, foco guardou apenas uma ideia difusa da centralidade que tinha o fogo na casa ou no espaço sagrado da antiguidade, referindo hoje o ponto para onde converge alguma coisa ou o ponto central de onde provém alguma coisa. Recentemente, temos encontrado a palavra nas expressões foco da infecção ou foco da pandemia, designando o ponto a partir do qual se propaga a infecção do coronavírus. Ao contrário do que acontece com a noção original de foco, neste caso estamos perante um foco para onde ninguém quer convergir, embora esteja permanentemente em foco, focalizando toda a nossa atenção. Fogo, por seu turno, afastou-se da palavra focos porque caiu em mãos populares, que sonorizaram o som que, transformando em gu, focus, fogo. O afastamento da forma foi proporcionalmente inverso à evolução dos sentidos, que em grande parte a palavra manteve, reinventando-se em valores literais e metafóricos. O fogo é um elemento de luz e aquecimento que tanto pode referir labaredas como uma pequena fonte de calor que nos aconchega no conforto solar. Pode transformar-se também no fogo do céu quando o horizonte se ilumina de raios que traduzem a ira dos deuses, ou num fogo eterno que nos condena às profundezas do inferno, ou ainda num fogo que não se vê, mas sente-se, como o do poeta. Fogo é ainda uma força motriz que acalenta as decisões que têm levado tantos jovens a reunirem-se em festas e convívios improvisados. Este é o fogo da mocidade, de uma geração que não nega fogo quando toca a quebrar regras e que gosta de brincar com o fogo. Esta é uma juventude que traz o fogo no rabo, em busca de emoções efêmeras que mais não são do que um fogo de palha, um fogo de vista. A grande questão é que estes jovens se esquecem que estão a brincar com o fogo e que as suas opções podem levá-los a comer fogo, que é como quem diz, a passar um mau bocado. O nosso presente é feito entre dois fogos, ou mesmo entre fogo cruzado, porque o inimigo é invisível e ainda não se foi embora. O ideal é cortar fogo, resguardando-se de atividades mais intensas, para que estes fogos não gerem ainda mais focos. E se um incêndio maior vier, é certo que ninguém colocará as mãos no fogo por quem se deixou consumir pelos fogos da juventude.
Carla Marques, algumas das palavras no ritmo do tempo. Barco Abandonado, Dulce Pontes e Ennio Morricone. O meu amigo vinha com a sua crónica vestida e das várias coisas falava. Lélia Dora. Cronigramas. Agora a crónica de Margarita Correia. Esta semana é sobre o ensino de português, língua não materna em Portugal. Os meninos visíveis e invisíveis.
Existem há décadas na escola pública portuguesa meninos cuja primeira língua não é o português, mas até há relativamente pouco tempo não se prestou atenção à sua existência, ou porque eram filhos de imigrantes de países de língua oficial portuguesa e, portanto, haveriam de saber português, ou porque eram filhos de emigrantes portugueses que haviam regressado e, portanto, haviam de saber falar português. Estes meninos passavam completamente despercebidos à escola, onde só se ensinava português como língua materna. A estes meninos chamarei meninos invisíveis. Eles eram ou muito envergonhados e inseguros, ou perturbavam as aulas. Todos tinham, porém, muitas dificuldades de aprendizagem e de concentração. A maioria destes meninos reprovou anos a fio e acabou por desistir da escola. Nunca dominou a língua escrita nem a norma padrão. Raros foram aqueles que frequentaram ou concluíram cursos superiores, e quase todos acabaram por não concluir sequer o ensino obrigatório e por não adquirir competências que lhes permitissem ter empregos justamente remunerados. No entanto, a partir dos anos 90, começou a aparecer nas escolas uma segunda vaga de meninos que não tinham o português como língua materna. Mas estes eram muito diferentes. Filhos de imigrantes em Portugal, a maioria dos quais provindos de países do leste europeu, estes meninos, ao contrário dos anteriores, eram muito visíveis. Bem comportados, intervinham nos trabalhos da aula, rapidamente ganhavam confiança em si mesmos e a confiança dos professores. Quase todos se integravam na comunidade escolar e eram elogiados pelo bom comportamento, sentido de responsabilidade, trabalho árduo, grandes capacidades, apesar das evidentes dificuldades linguísticas. A maioria aprendeu a dominar com mestria a língua escrita e a norma padrão. Raros foram aqueles que reprovaram ou desistiram, ou aqueles que não frequentaram cursos superiores. A visibilidade destes meninos teve como consequência a percepção de que o português pode ser, e até é frequentemente, língua não materna das crianças que frequentam a escola. Surgiram, deste modo, estratégias específicas para a plena integração destas crianças no meio escolar, além dos programas de português como língua não materna nos currículos. Os professores passaram a estar mais conscientes, receptivos e bem preparados para avaliar as situações de partida dos alunos, para acolher o multilinguismo e a multiculturalidade, assim como para ensinar português de formas diferentes.
Quantas palavras? Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras, falar com rigor da máquina do...
Ainda o guia de apoio ao ensino de português no estrangeiro e a plataforma online. Guia de apoio à rede EPE, da responsabilidade de Adelina Moura, colaboradora do Plano Nacional de Leitura 2027 e tutora da formação contínua de professores do Instituto Camões.
Eu tenho acompanhado os cenários de aprendizagem que os professores apresentam, como lhe disse, para terem o certificado, para além das leituras e do tempo de permanência na plataforma, lendo os textos e a organização do curso, os professores têm de apresentar então um cenário de aprendizagem. Devo dizer que eu estou muito contente porque temos cenários de aprendizagem muito bons, muito bem pensados, e isso tem sido também muito bom para os outros professores. Portanto, todos os professores podem ver os cenários de aprendizagem uns dos outros. E o feedback que eu tenho recebido, portanto, quando os professores enviam o seu cenário de aprendizagem, é um agradecimento pelo curso, pelas aprendizagens que fizeram, e a dar-me feedback de que efetivamente este curso só levou-lhes a vida, entre aspas, esta situação, porque conseguiram trabalhar com os seus alunos num ambiente que não é o habitual e, portanto, que houve necessidade de uma grande adaptação de cada um dos professores, mas através deste curso, e porque foi tipo assim um kit ou assim muito rápido, portanto não precisavam de despender muito tempo a ficar logo com várias ideias como é que poderiam fazer e trabalhar no ensino online e, portanto, continuar a educação dos seus alunos agora num ambiente à distância. E foi muito gratificante para mim ter esse feedback. E também de outros professores que, ao lerem os cenários de aprendizagem de outros colegas, depois foram também deixando no fórum algumas mensagens de dizer: ah, foi fantástica, não conhecia essa ferramenta que tu apresentaste, já me deu aqui uma ideia, olha, Ótimo. E o que eu vejo é que todos os dias, ainda agora quando abri a plataforma, vários professores hoje já entraram aqui na plataforma. Portanto, o que significa que muitos deles, apesar de já terem lido e já terem conhecimento deste curso, ainda voltam à plataforma quase diariamente. E isso também me agrada e me apraz, que significa que eles vêm aqui à procura, é porque têm agora um problema e vêm aqui ver mais alguma solução, porque há sempre descobertas a fazer, apesar de parecer um curso pequeno, mas com as leituras e com todas as sugestões há sempre muito, muito a aprender no curso. Mas tem sido muito agradável e eu julgo que o facto dos cenários de aprendizagem estarem disponíveis para todos, os colegas acabam por também beneficiar dessa partilha e dessa troca de ideias.
Adelina Moura, tutora da formação contínua de professores do Instituto Camões, sobre o Guia de Apoio à Rede de Professores de Português no Estrangeiro. Um guia que está também disponível para docentes em geral, fornecendo um apoio à adaptação para a modalidade de ensino online em que primordialmente se desenvolve.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
A Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
Camilo Peçanha. Não sei se isto é amor. Não sei se isto é amor. Procuro o teu olhar. Se alguma dor me fere em busca de um abrigo. E apesar disso, crê. Nunca pensei num lar onde fosses feliz e eu feliz contigo. Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito. E nunca te escrevi nenhum versos românticos. Nem depois de acordar te procurei no leito, como a esposa sensual do cântico dos cânticos. Se é amar-te, não sei. Não sei se te idealizo. A tua cor sadia, o teu sorriso terno. Mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso que me penetra bem, como este sol de inverno. Passo contigo a tarde e sempre sem receio da luz crepuscular que inerva, que provoca. Eu não demoro a olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de te beijar a boca. Eu não sei se é amor. Será talvez começo? Eu não sei que mudança a minha alma pressente. Amor, não sei se o é, mas sei que te estremeço, que adoecia talvez de te saber doente.
Camilo Peçanha, na voz da atriz Irene Cruz, um dos maiores nomes da poesia portuguesa de qualquer época. Camilo Peçanha jaz no cemitério do Arcanjo Miguel, em Macau, cidade onde morreu em 1926. Simbolista, a sua obra que Pessoa admirava e a quem pediu colaboração, tem sido estudada por numerosos especialistas, de Paulo Franchetti a Daniel Pires e Gustavo Rubin. Em Os Afluentes do Silêncio, Eugénio de Andrade refere-se ao poeta de Clepsidra como um dos detentores mágicos dos mistérios da língua, da sua musicalidade e da sua profundidade. Em Macau, Peçanha tem nome de rua, mas a memória esbate-se no tempo e o juiz, professor de liceu, fumador de ópio, amigo de Venceslau de Moraes, é conhecido de poucos. Paulo José Miranda escreveu O Mal, ficção com que recebeu o prémio José Saramago, obra que se debruça sobre o singular destino deste homem e a grandeza da sua obra poética. Ouviram páginas de portuguesas, despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.